Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino Brasil deste domingo, 30 de novembro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi. E olha só, dona Sônia, o ar já está mais fresco.
Delicioso.
As folhas começaram a mudar de cor.
Lindo, lindo.
Estamos o quê? Em pleno outono no Japão, uma das estações mais lindas e inspiradoras do ano.
E o outono no Japão é sinônimo de festivais, exposições e, claro, de muita cultura. É a época em que o país inteiro parece mergulhar em livros, música e arte.
É, e falando em livros, hoje estamos em um lugar muito especial. Quase mágico, né, dona Sônia? Para quem ama literatura, a Biblioteca Murakami Haruki, ou, como é chamada oficialmente, a Casa Internacional de Literatura da Universidade Waseda.
Isso mesmo, ela fica dentro do campus da Universidade Waseda, em Tóquio. A mesma universidade onde Murakami Haruki estudou antes de se tornar o escritor mundialmente famoso que conhecemos hoje.
O prédio foi inaugurado em 2021 e foi projetado pelo renomado arquiteto Kuma Kengo.
É, e que projeto! A biblioteca parece uma mistura de sonho e labirinto literário. O espaço é todo em madeira clara, com prateleiras que se curvam e se entrelaçam como se fossem corredores da imaginação.
É muito lindo, né?
Essa biblioteca é também um centro de pesquisa e intercâmbio cultural. E nós viemos até aqui hoje para conferir de perto um evento sobre a literatura japonesa que se espalha no exterior. E o foco do evento é justamente o Brasil neste contexto, não é mesmo, Everton?
Ah, que legal, né? Quem vai falar com o público presente como convidada especial é a tradutora, intérprete e pesquisadora na área de tradução e literatura japonesa, Rita Kuu, uma das profissionais que mais tem traduzido autores japoneses contemporâneos para a língua portuguesa ultimamente.
É, Rita Kuu nasceu em São Paulo e é bacharel em letras japonês e português pela Universidade de São Paulo e mestre pelo Departamento de Literatura Comparada e Cultura da Universidade de Tóquio. A pesquisa dela é dedicada à tradução da literatura japonesa no Brasil, um trabalho que une rigor acadêmico e sensibilidade artística.
É, olha só, ela já traduziu diretamente do japonês romances e contos de autores como Murata Sayaka, Ogawa Yoko e Arikawa Hiro. Profunda conhecedora do universo de Murakami Haruki, já traduziu as obras Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973, O Assassinato do Comendador e Sul da Fronteira Oeste do Sol, além de outros contos e ensaios do autor.
Ela vai contar pra gente como é esse processo de recriar, em português, as nuances poéticas, musicais e até filosóficas que existem na escrita dele e dos demais autores que ela já traduziu.
Mas antes de irmos ao encontro da Rita, gostaríamos de lembrar a todos que no site da emissora estão disponíveis vários vídeos curtos sobre cultura e cotidiano do Japão, né, dona Sônia?
É, tem um vídeo bem fofo, bonitinho mesmo, intitulado Mascotes se enfrentam em torneio de sumô no Nordeste do Japão. É sobre um torneio de sumô com mascotes regionais que foi realizado na cidade de Tsugaru, província de Aomori, com o objetivo de promover áreas da província.
É, e um outro vídeo bem interessante é sobre o turismo no Japão. O país atingiu a marca anual de 30 milhões de turistas estrangeiros em tempo recorde. De janeiro até setembro deste ano, o Japão já recebeu 31 milhões e 650 mil visitantes. E uma curiosidade, ultimamente cada vez mais visitantes valorizam experiências da culinária e da cultura local, em vez de altos gastos em compras, por exemplo, né? Então confiram lá, pessoal.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, então estamos aqui com a Rita. A gente vai agora bater um papo muito bacana com ela, né? Qual é a primeira
A
pergunta da
primeira
nossa semana?
pergunta. Rita, para começar, né, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, a trajetória acadêmica, e como é que começou essa sua relação com a língua japonesa e com a tradução literária.
Eu comecei a estudar a língua japonesa no terceiro ano do ensino médio, que eu gostava de estudar línguas, então não foi uma coisa. Eu não comecei tanto pelo interesse na cultura ou na literatura, mas foi bem pela língua mesmo. Queria estudar para ver como era, só como um hobby. Aí eu comecei e me encantei, assim. E daí depois, na verdade, eu entrei em outro curso na universidade, eu entrei em algumas matérias da letras e daí eu me encontrei ali no japonês. Mas então foi uma coisa pouco planejada, assim, não é que eu quis fazer uma carreira no japonês com tradução, principalmente. A questão da tradução, na época, isso foi em 2001 que eu comecei a estudar, não, a gente tinha muito poucas traduções diretas, né? E a maioria das pessoas eram Nikkeis, que, pelo menos no meu entender, eu achava que tinham aprendido já em casa a língua, eu achava que não ia conseguir traduzir. Sim, eu até tinha algum interesse nessa temática, mas achava que já era tarde demais. Mas aí eu. Fui, durante a graduação, eu vim um ano estudar com um programa de intercâmbio da própria USP e depois eu vim fazer a bolsa do Mombushō, né,
Do
de
mestrado.
pós-graduação. E eu queria estudar literatura contemporânea, que na época o Haruki Murakami era a única coisa que eu conhecia, porque era a única coisa que a gente tinha traduzido, né? Mas eu acabei indo, eu descobri que existia essa área de teoria da tradução, que eu não conhecia. E daí foi por aí que eu acabei considerando que eu poderia traduzir também, porque eu fui entendendo melhor como funciona a tradução e foi perdendo um pouco a visão meio mágica que eu tinha de algo inalcançável, assim. E então foi a partir daí, depois do mestrado, que eu voltei para o Brasil já querendo trabalhar com isso.
Mas a primeira vez que você veio para o Japão foi por causa do mestrado ou você já veio antes para conhecer, para passear?
Eu nunca tinha vindo visitar o Japão, porque tem isso, né? É muito longe, é muito caro. Então, as únicas vezes que eu vim foi com uma bolsa de estudos para morar. Eu vim durante a graduação uma vez, passar um ano
E
para um
depois mais?
curso, e daí depois eu fiz o mestrado, fiquei 3 anos aqui.
4 anos total, então.
E como que essa experiência de vivenciar o Japão influenciou no seu trabalho de tradução?
Bom, na época ainda. Foi ao contrário, né? Primeiro eu vim, depois eu fui traduzir, mas eu acho que me ajudou muito porque você tem mais referências, né? Hoje em dia eu acho que tem muita coisa que você consegue descobrir online, né? Você consegue. Não é a mesma coisa de uma vivência cotidiana, mas também é um pouco mais fácil de você entender o que são algumas referências culturais mesmo, de espaços que aparecem ali.
E a gente está aqui na biblioteca, né,
Murakami
Murakami
Haruki.
Haruki, e você lembra qual foi a primeira obra dele que você leu ou que você teve contato? E o que que mais chamou a sua atenção na forma dele escrever?
Eu lembro exatamente, em 2004, eu acho, tinha alguns cursos na Fundação Japão, tinha bastante coisas acontecendo ali de cursos de cultura, e tinha às vezes na banquinha da editora Estação Liberdade. E daí tinha, eu vi o Caçando Carneiros, que tinha uma capa que chamava atenção, assim, e eu estava junto com a Madalena Hashimoto, professora da USP, que era minha orientadora também na época. Eu falei, ah, sim, sei quem que é esse autor, né? Tinha uma cara diferente. Ela falou, ah, é um moço mais jovem aí que escreve umas coisas. E eu me encantei, assim. Eu acho que era muito mais próximo para mim do que as outras coisas que eu conhecia de literatura japonesa, né? Que a gente já tinha em tradução, tinha bastante Tanizaki, Kawabata, eram outras coisas que eu acho que para mim ali aos 20 anos não ressoavam tanto, né? E ele tem essa coisa um pouco surreal,
Sim,
né? O
e
Caçando Carneiros me pegou
muita
muito.
referência ocidental também nas obras dele, né?
Sim, isso eu acho que facilita, né? O sentir uma proximidade, mas realmente a atmosfera, assim, o Caçando Carneiros é um livro
É
que
um
eu
livro maravilhoso, eu adoro
tô
também.
o Homem
Me sinto assim
Carneiro, né?
contraído, né?
O Dance, 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 que vem depois dele, é um
Sim,
livro que eu
também
gosto
muito bom.
muito.
Bom, Rita, traduzir Murakami é mergulhar assim num universo cheio assim de silêncio, música, muito jazz, né? Realismo fantástico. Como é para você traduzir essa atmosfera para o português sem perder aquele tom poético, o ritmo narrativo tão característico do Murakami?
Olha, eu acho que talvez tenha alguma coisa que bate no português, que me vem mais naturalmente com, o texto do Murakami, assim, porque não é um texto que eu acho particularmente difícil de traduzir. Eu acho que deve bater com coisas que eu li ao longo da minha vida também, né? E eu acho que tem um pouco também no texto dele uma influência do texto em inglês, né? Ele também é tradutor, do
Sim.
inglês, então isso acaba, eu acho, repercutindo e até ele fala, né? Quando ele começou a escrever, que primeiro ele escreveu em inglês e depois ele se autotraduziu. Então acho que às vezes tem um pouco uma facilidade por causa disso, que não tem construções, de frase mesmo, que são. Depois, traduzindo outras pessoas, eu fui percebendo que tinha algumas dificuldades a mais, assim, de coisas que não tinham tanto um paralelo, às vezes, na construção mesmo da frase. Mas eu acho que no tom, assim, da narrativa mesmo, né? O tom que os personagens falam, talvez seja. Eu tenha mais referências em português.
E ele já comentou uma vez que ele escreve pensando em quem vai traduzir, né?
Pois é, isso.
Ele tem esse cuidado.
Aí, aproveitando até esse tema, né, a gente tem expressões, tem jogos de linguagem e referências culturais que eu acho que é difícil de encontrar semelhanças ou paralelos no português, né, no Brasil. Como que você lida com esses momentos, né? Como você recria o sentido sem trair o original?
Eu acho que o principal movimento que foi me acontecendo nesses 10 anos traduzindo é repensar o que que é você ser fiel ao original, porque eu acho que às vezes a gente fica numa coisa muito superficial de querer ser fiel a cada uma das palavras que está ali, sendo que às vezes o que é mais importante dentro de uma cena é o humor, ou é o ritmo do texto, ou é uma emoção que você vai causar em quem estiver lendo, e se você está muito apegado a esse aspecto mais superficial, como se essa fosse a única fidelidade possível, né? Você não se permite recriar isso usando os recursos do português, né? Então, isso eu acho que eu fui mudando nesse tempo. Um livro que me ensinou muito isso foi o Relato de um Gato Viajante, porque ele é muito fácil de ler em japonês, né? Parece que vai ser fácil de traduzir também, mas ele tem muito humor, tem muito jogo de palavra e tem uma certa ironia, assim, na voz do narrador gato, que realmente eu tive que me afastar do japonês de uma forma que eu não tinha feito tanto em outros livros até então. Mas foi assim, o terceiro livro que eu traduzi, né? Então não tinha tanta experiência, né? Mas foi um aprendizado nesse sentido.
E como que você enxerga o interesse do mercado editorial e do próprio público brasileiro nas obras contemporâneas que você traduziu, principalmente escritoras como a Murata Sayaka, né, o querida Combini, e a Ogawa Yoko, que escreveu Museu do Silêncio?
A Yoko Ogawa, né, ela já está escrevendo há algum tempo, né? Eu admiro muito ela, que tem obras muito variadas, né? O estilo dela varia muito, mas tem um tom em comum entre elas. É uma autora que eu gosto muito. E eu fico muito feliz de ter esse interesse maior, pela literatura japonesa, principalmente por mulheres, porque eu acho que por muito tempo, a grande maioria das traduções eram de obras de homens, e isso não é só sobre a escrita, a literatura japonesa, né? No geral, se eu olho para toda a literatura que eu li durante a adolescência, durante meus 20 anos, a gente lia muito poucas mulheres. Eu acho que essa percepção foi aumentando entre, leitores, principalmente leitoras, né? E, por um lado, tem até um cansaço de ouvir vozes sempre muito semelhantes, né? Então, isso eu acho que também é uma coisa que faz ter um interesse na literatura japonesa de modo geral, né? A gente foi vendo quanto a gente está vendo sempre essas mesmas culturas hegemônicas falando mais ou menos das mesmas coisas. Então, agora acho que tem essa busca por ler coisas que estão vindo de países diferentes. Mas das mulheres especificamente, acho que talvez tenha uma coisa interessante de. Às vezes elas estão lidando com questões semelhantes de estar tá vivendo como mulheres dentro de um patriarcado, mas vendo isso, colocando isso nas histórias de maneiras distintas, principalmente a Sayaka Murata, que faz sempre coisas bastante inusitadas no texto dela, mas assim, provoca discussões e coisas assim muito interessantes, né? Quando eu vejo as pessoas leem bastante em clubes de leitura, as obras delas, da Oko Matsuda também. Um que eu traduzi recentemente, eu vejo bastante leitoras comentando, e às vezes provocam reflexões que, talvez justamente por essa diferença de contexto, né?
Agora, Rita, a questão da inteligência artificial. Ela já vem sendo usada aí na produção de material técnico, né, corporativo. Você acredita que a IA pode vir a complementar o trabalho do tradutor literário, ou ainda será que a gente está diante de um território essencialmente humano, né, em que a sensibilidade e a experiência são insubstituíveis?
Eu acho que elas são insubstituíveis, né? Eu acho que essa pergunta dá para pensar de vários jeitos. Uma coisa é complementar, se você tivesse uma inteligência artificial, principalmente uma que não vai roubar a sua produção intelectual e dá para uma grande empresa, né, que vai usar isso para depois roubar seu trabalho, né? Se tiver ferramentas de tradução que você consegue usar ali no dia a dia, pode ser que sejam úteis, né? Eu já tenho colegas que às vezes usam, tem coisas de memória de tradução. Eu pessoalmente não gosto tanto, eu prefiro trabalhar só com texto olhando as duas coisas, mas
Você
acho
não
que isso.
usa a IA ainda?
Não. E mesmo às vezes tem outras ferramentas que não chegam a ser o que hoje a gente chama, né, de inteligência artificial, mas que ajudam a organizar o texto, às vezes já propõem alguma tradução, às vezes baseada no seu próprio trabalho. Mas, assim, eu não acho que a tradução, que a inteligência artificial seja capaz de fazer uma boa tradução literária. Eu acho que isso não impede que certas editoras usem ela para fazer as traduções literárias, né? Porque ela é capaz de enganar, né?
Sim.
Ela é capaz de escolher uma série de palavrinhas uma depois da outra de maneira que parece que aquilo faz sentido. Sinceramente, do japonês, eu sinto isso, eu tenho menos preocupação, porque eu acho que o japonês é uma língua muito contextual, né? É
Sim.
muito difícil de. Assim, eu com meu cérebro humano traduzindo, muitas vezes preciso consultar colegas, amigos nativos e ficar, gente, quem que tá falando isso aqui? Qual que é a nuance dessa frase? Claro, todas as línguas têm isso, mas acho que o japonês tem uma coisa da forma da organização da língua mesmo que dificulta um pouco. Mas a gente já vê, recentemente teve um caso de uma editora que já publicou livros com que o crédito da tradução estava como a equipe editorial da editora com a ajuda de inteligência artificial. Isso
Uau.
saiu até uma matéria na revista Cult, porque um repórter, um escritor de lá, colunista de lá, recebeu esse livro, reparou nisso e ele conhecia a autora, então entrou em contato. E ela não sabia. Então, falou, é um livro que eu demorei 5 anos de pesquisa e trabalho para escrever. Esperava que fosse traduzido por uma pessoa, né? Então, eu acho que isso a gente vai depender muito dos leitores, dos
Sim.
autores que precisam exigir que as suas obras sejam traduzidas de inteligência orgânica, e dos leitores que exijam isso também, porque. E para isso eu faço parte de um coletivo de mulheres tradutoras que se chama Quem Traduziu. Que a gente discute várias questões dentro do mercado editorial. E a gente tem pensado muito em como é importante justamente isso, de falar que faz diferença quem traduziu, né? Quem traduz
Sem dúvida.
também é uma forma de autoria. Não é a mesma coisa que alguém que está escrevendo um texto original, mas a gente está colocando muito de si ali. Tem um aspecto criativo grande. Então, acho que agora só nos resta tentar reforçar esse fato para as pessoas entenderem que uma máquina não consegue o mesmo resultado.
Mas, Itália, muito obrigado pelo
Nossa,
seu
um
tempo.
papo delicioso,
Eu
Rita.
ficaria aqui horas, porque
Infelizmente, nosso tempo é
literatura
curto.
é um tema que eu adoro. Infelizmente, o tempo é curto, exatamente.
Você teria uma mensagem final para nossos ouvintes?
Ah, só prestem atenção quem traduziu o livro que
Isso.
vocês estão lendo. E eu fico feliz, espero que a gente tenha cada vez mais um leque maior de escritores e escritoras japoneses sendo apresentados para os brasileiros, porque acho que ainda tem uma tendência, às vezes, a ver tudo como uma coisa só, né? Ah, a literatura japonesa, eu acho que ela é muito diversa, muito rica, então quanto
Tem
mais
muita particularidade, né?
a gente puder começar a ver essa variedade também.
Bom, e é isso, gente. Realmente, olha, uma obra bem traduzida faz a voz do autor atravessar oceanos e ecoar alto em outra língua, não é mesmo, não, Sofia?
Ai, sem dúvida, traduzir é, no fundo, na minha opinião, um gesto de escuta, né? De quem se aproxima do outro lado para compreender o que há de universal em cada palavrinha. Então, aí, um salve para todos os tradutores desse mundão afora, não é mesmo, Rita?
É isso aí.
É
Bom,
isso aí, muito obrigada. Então, vamos ficando, né, Everton?
hoje vamos ficando por aqui, mas sem antes deixar a pergunta da
Opa,
semana.
diga lá.
Olha, tem algum livro traduzido de autor estrangeiro que marcou a sua vida?
Qual será, hein?
Conte pra gente.
É, ajude a manter esse programa no ar, pessoal. Não seja aquele ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mesia al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos, como habitual, o recanto de sugestões de escuta, portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembremos também que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E para o encontro de hoje, utilizamos material editado pela AER, a Associação Espanhola de Rádio Escutas. Em primeiro lugar, vamos para a Eslováquia. A Rádio Eslováquia Internacional conta, atualmente, com duas transmissões diárias em espanhol. Das 0h30 às 0h55 minutos UTC, em 5.010 kHz, transmissões que são feitas para o Caribe e América Central. E das 6h30 às 6h55 minutos, sempre UTC, pelos 15.770 kHz para a Europa. Também via Rádio Miami Internacional, os relatórios devem ser encaminhados para RSI, tracinho baixo, spanish@slovakradio.sk. Da Indonésia, a Voz da Indonésia continua transmitindo em espanhol diariamente, embora de forma irregular, em um novo horário. Das 18 às 19 horas UTC, pelos 3.325 kHz e também pelos 4.755, dirigidas as transmissões para o sudeste da Ásia. Os relatórios podem ser enviados para VOI, que é voilisteners@gmail.com. Não é uma boa verificadora essa estação. Agora, já dos Estados Unidos, a emissora religiosa WYFR, Family Radio, transmite diariamente em espanhol, das 7 às 8 horas UTC, pelos 9.455, transmissão dirigida para a América do Norte e Central. E via transmissor da Rádio Miami Internacional. Os relatórios de recepção devem ser encaminhados para info@familyradio.org. Passamos agora ao Brasil, de onde chega uma excelente notícia. A Rádio Nacional da Amazônia transmite em português a diário pelos 6.180 kHz e pelos 11.780, com 250 kW de potência. Desde 31 de março de 2025, a emissora brasileira passou a transmitir programas de 10 minutos em inglês e em espanhol, às 22h50 UTC, nas frequências já mencionadas. A Rádio Nacional da Amazônia é uma excelente verificadora, confirmando relatórios corretos com cartão QSL eletrônico enviado para o seguinte e-mail: ouvidoria@ebc.com.br. E voltamos para a Ásia, de onde foi ouvida a Bangladesh Betar, transmitindo pelos 4.750 kHz a partir de Dhaka, em idioma local, às 12 horas UTC, com programação destinada à Ásia. Da China, a China Radio International, a CRI, transmite de Kashi-Saibaga, no 7.285 kHz, em idioma uiguro, às 4 horas UTC, com destino à Ásia Central. E da Singapura, no 6.080 kHz, foi captada a BBC Singapura, em inglês, às 13 horas UTC, com programação dirigida para a Ásia. Da Coreia do Norte, a emissora KCBS Pyongyang foi ouvida pelos 11.680 kHz a partir da capital norte-americana, às 21 horas UTC, em idioma local com destino à Ásia Oriental. Já da República Tcheca, a Rádio Praga Internacional está no ar nos 5.930 kHz, transmitindo em Vresnica, na Polônia, às 19 horas UTC, em tcheco, com programação para a Europa. E do Kuwait, a emissora Rádio Kuwait transmite pelos 15.540 de Kabd, às 17 horas UTC, em inglês, com destino à Europa. Continuamos pelo Uzbequistão. Pelos 15.210 kHz foi captada a TWR África, transmitindo de Tashkent, em Tigrinya, às 15 horas UTC, com programação dirigida à África Oriental. Já da Argélia foi captada pelos 17.600 kHz a Rádio Algérie Internacional, transmitindo de Bahamba, em francês, às 11 horas UTC, com programação dirigida ao público do Oriente Médio. E da Etiópia, pelos 6.110 kHz, opera a Rádio Fana, transmitindo de Addis Abeba, em idioma local, às 15 horas UTC, destinada para a África Oriental. E por último, da Índia, a OU Índia Radio, foi ouvida pelos 11.620 kHz a partir de Bengaluru, às 14 horas UTC, transmitindo em inglês, com programação voltada para o Oriente Médio. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina, mien xiang shi jie.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI Sekai ni mukete Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the vet.
RAI Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de política internacional. Tiago de Aragão.
A discussão sobre semicondutores virou um dos temas centrais da política internacional e a razão é simples. A China está avançando muito rápido para se tornar autossuficiente na produção de chips. Esse movimento não muda só a economia global, mas também o equilíbrio de poder entre as maiores potências do mundo. Eu sou Tiago de Aragão, falando direto de Washington, e é um prazer estar novamente com vocês. Para entender o tamanho disso, vale lembrar que até poucos anos atrás, a China dependia quase que totalmente de fornecedores estrangeiros para os chips mais avançados. Tudo que envolvia inteligência artificial, supercomputação, data center, smartphones de última geração, passava por empresas americanas, taiwanesas, coreanas ou europeias. Mas essa dependência virou um problema estratégico para Pequim, especialmente depois que os Estados Unidos começaram a impor restrições duríssimas ao acesso chinês aos semicondutores mais avançados. A resposta chinesa foi direta e agressiva. O país investiu bilhões em pesquisa, criou parques industriais inteiros dedicados ao setor, atraiu engenheiros de todo o mundo e acelerou programas de formação de mãos de obra. O resultado, em poucos anos, a China passou de seguidora a competidora real. Hoje já produz chips avançados, incluindo modelos de 7 nanômetros, e empresas como a Huawei conseguem lançar produtos premium usando componentes totalmente nacionais. Esse avanço acontece ao mesmo tempo em que a relação entre China e Estados Unidos está profundamente tensionada. Para Washington, restringir o acesso chinês aos semicondutores de ponta é uma questão de segurança nacional. E a lógica é impedir que a China use esses chips em tecnologias militares e, ao mesmo tempo, preservar a liderança americana em inteligência artificial, uma liderança que não está tão garantida assim. Só que ao tentar bloquear o avanço chinês, os Estados Unidos acabaram estimulando o movimento contrário. A China dobrou suas apostas na autossuficiência e acelerou sua própria capacidade industrial. Isso tem consequências diretas para a maioria das empresas de tecnologia do mundo. A Nvidia é o melhor exemplo. Durante anos, ela dominou o mercado chinês de chips de inteligência artificial. Mas com as restrições americanas, seus modelos mais avançados foram proibidos no país. A participação da Nvidia, então, obviamente, despencou. E ao mesmo tempo, empresas chinesas começaram a preencher esse espaço, especialmente a Huawei, que vem apresentando chips cada vez mais potentes para competir com os modelos ocidentais. A AMD, Intel e Qualcomm também sentem esse impacto. A China determinou que projetos de data centers ligados ao governo usem apenas chips nacionais. Isso fecha portas que antes eram enormes e muito lucrativas. Em celulares, a reabilitação da Huawei no 5G e a expansão de fabricantes chineses de semicondutores acabam ameaçando diretamente empresas como a Qualcomm, que sempre dependeu muito do mercado chinês. Enquanto isso, países como Estados Unidos, Europa, Japão e Índia seguem correndo para reorganizar suas cadeias de produção. Surgem políticas industriais, pacotes bilionários de incentivo e uma estratégia de amigos produzem com amigos, em que cada país tenta reduzir dependências consideradas perigosas. A globalização dos semicondutores, por exemplo, que era um dos setores mais integrados do mundo, começa a se fragmentar em vários blocos. O ponto central é que essa corrida pelos chips não é apenas tecnológica, ela é política, estratégica e ideológica. E quem dominar a indústria de semicondutores dominará a economia digital, a inteligência artificial, os sistemas militares, as comunicações e praticamente tudo que estrutura o século XXI. A China entendeu isso cedo e está correndo. Os Estados Unidos responderam e agora o mundo inteiro precisa se posicionar. O impacto disso vai definir desde o preço do smartphone até a capacidade militar de países inteiros. Estamos falando de um tema que vai muito além da tecnologia. Sobre poder, é sobre autonomia e sobre como será desenhado o mapa geopolítico das próximas décadas. Se a China realmente se tornar autossuficiente em chips avançados, não estaremos apenas diante de uma mudança industrial, estaremos diante de uma mudança do eixo do equilíbrio global e essa transição já começou. Um abraço a todos e até a próxima.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.